E portanto, e podíamos apontar já 17 de setembro, que é uma terça,
sim, sim.
15 horas, porque se não marcamos data
17.
Para... 17 de setembro.
17 de setembro da campanha eleitoral.
Acertamos a data.
Senhores deputados, senhores deputados, eu penso que para ganharmos já algum tempo iríamos começar a nossa reunião. A nossa Presidente vem a caminho, mas entretanto podemos começar desde já. E nas informações não há nada, nem os senhores deputados.
Não,
senhor deputado Sérgio Paulo Oliva, faz favor. Há aqui uma remissão. Então, se a comissão estiver de acordo com esta alteração, portanto, introduz-se que está votado hoje, não é?
É, mas nós mandamos o pode... texto com esta alteração hoje ainda.
Portanto, então, estando de acordo, propomos essa alteração e será comunicado aos serviços.
É aprovado por unanimidade?
É aprovado por unanimidade, não é? Alguém se opõe? Não, por unanimidade.
Obrigado.
Obrigado. Faça.
Antes de entrar na ordem de trabalhos, eu queria colocar o seguinte. Era se podíamos antecipar um ponto da nossa ordem de trabalhos, que é o projeto de resolução do PCP sobre o centro hospitalar do Algarve, visto porque quem vai discutir é o meu camarada Paulo Sá, e de certa forma também para... ser mais eficiente e para que o meu camarada também possa aproveitar o seu tempo da melhor forma, se não houver nenhum impedimento por parte dos outros grupos parlamentares.
Se não houver impedimento, eu não vejo razão para a gente começar pelo ponto 8.
Mas era para discutir em conjunto, que é o mesmo matéria. A ideia era...
É o 7 e o 8.
É que os dois são... Sobre...
São os dois, os 7 e o 8. Portanto, se estiverem de acordo, podemos passar o 7 e o 8. Na faz favor, senhora deputada.
Dia, eu não tenho nada a opor, de todo modo, também estou com um problema idêntico, talvez não com o mesmo tempo, disponho de mais tempo, mas tenho que discutir um relatório na Comissão de Educação e gostava de estar aqui quando se discutisse o projeto de resolução do urânio. Não sei qual é o ponto, mas se pudesse dar alguma prioridade depois deste a esse ponto, também agradecia imenso.
Então, por prioridades, de acordo com a lista de prioridades que foi colocada, senhores deputados, ao senhor deputado Elsa Paz, então passaríamos para os dois diplomas do Partido Comunista, 7 e 8, depois passaríamos ao 6, é o 1, mas o outro está ligado.
É o mesmo assunto.
Helena Pinto vier, discutimos o 8 e o 7 e depois discutimos o 6. Se não vier, discutimos o 8 e passamos ao 6. Muito bem. Então vamos passar ao ponto 8. É a redação final. Vamos a ver o que é que vem. Está bem? Não, 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 não. Não,
não. É fixar a redação final.
Não.
Mas não deu esta informação.
Não, passamos já ao 8. Senhor deputado, fazemos de baixo para cima. Passamos ao 8, faz favor.
Mas
senhor deputado Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também aos grupos parlamentares por terem concordado com esta alteração da ordem de trabalhos.
Eu tenho então a apresentar o projeto de resolução 789 do PCP, que tem como título a criação, contra a criação do Centro Hospitalar do Algarve e em defesa da melhoria dos cuidados de saúde da região Algarvia. Como devem ter conhecimento, senhores deputados, no passado dia 17 de maio, por decreto-lei, o Governo determinou a fusão do Hospital de Faro, por um lado, e do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, que agrupa os hospitais de Portimão e Lagos, num único centro hospitalar, o Centro Hospitalar do Algarve. Esta fusão dos hospitais do Centro Hospitalar do Algarve teve a oposição de diversas autarquias declarada, de outras entidades da região e também as entidades, os profissionais de saúde e as suas entidades representativas consideram ter sido marginalizadas neste processo. Relativamente à intenção do Governo, que entrou em vigor este decreto-lei no dia 1 de julho, portanto o processo já está a decorrer, todas as condições existentes no Algarve aconselham a que este processo seja interrompido e não se concretize a criação desse centro hospitalar. Começando pela questão da população. Os censos de 2001 e 2011, e a comparação entre os dois, mostra que a população do Algarve cresceu de 2001 para 2011, 395 mil para 451 mil pessoas. No entanto, este crescimento deve-se apenas a um crescimento na zona litoral, numa faixa litoral de 5 km do Algarve, porque em todas as freguesias e concelhos do interior da Serra Algarvia e do Barrocal, a população diminuiu e acresce a isto também um envelhecimento acentuado da população. Em alguns concelhos, algumas freguesias do interior registram um maior envelhecimento, a maior taxa de envelhecimento do país. Portanto, temos uma população em redução no interior do Algarve, com principal predominância nos extremos, na zona de Alcoutinho e na zona de Algesur, um envelhecimento dessa população. E, obviamente, que estas populações têm dificuldades de mobilidade, os acessos também à serra e ao barrocal não são adequados e, portanto, o que se precisava era de serviços de saúde, de proximidade geográfica e não a fusão dos hospitais numa única megaestrutura. Relativamente à questão de mobilidade, gostava também de acrescentar, e os seus deputados com certeza sabem, que foram introduzidas portagens na Via do Infante, em consequência da qual o tráfego diminuiu mais de 50% nessa estrada. As obras de requalificação da Estrada Nacional 125 estão paradas desde março do ano passado e não há indicação de que elas possam ser retomadas, numa data para ser retomadas. O IC4, num extremo do Algarve, e o IC27, no outro extremo, em Alcoutinho, foram adiadas à construção, sine die, também não se sabe quando é que retomarão. Há uma deficiente rede de transportes públicos regionais, que leva a que, por exemplo, não haja ligações diretas de Algesur a Faro, ou de Alcoutinho a Faro, e tenham que fazer transbordo. A rede ferroviária Algarvia, tirando o troço de Faro até Tunos, é, toda a gente sabe, uma rede antiquada, com mais de 100 anos, com poucos comboios, com poucas ligações, e, portanto, no Algarve há um problema de mobilidade. Isto tem uma relação profunda com a criação do Centro Hospitalar do Algarve, porque condiciona a mobilidade das populações e, portanto, mais uma vez, seria necessário ter serviços de saúde de proximidade geográfica e não a criação de megaestruturas. Relativamente aos hospitais que entregam este centro hospitalar, não sei se os deputados têm consciência, mas a distância que vai de Faro a Lagos são 90 km e de Faro a Portimão 66. Portanto, não estamos a falar de um centro hospitalar, como alguns foram criados, em que os hospitais distam 20, 30 km uns dos outros. Estamos a falar de distâncias consideráveis, por exemplo, a distância de Lisboa a Leiria, e eu penso que não faria sentido criar um centro hospitalar de Lisboa e Leiria agrupando os hospitais destas cidades. Mas é isso que está a fazer lá embaixo no Algarve. É tudo Algarve, mas são duas pontas, dois extremos distintos. Relativamente agora às valências, tem sido repetido até a exaustão pelo Sr. Ministro e pelos responsáveis do Governo na área da saúde, que esta a criação de um centro hospitalar do Algarve não implicará o encerramento de valências ou de serviços. No entanto, nós sabemos que o decreto que criou ou que termina a criação do centro hospitalar do Algarve defende a redução imediata dos custos, está lá, eu estou a citar, redução imediata dos custos, e obviamente que isto levará ao encerramento de valências e serviços. Além disso, os acontecimentos dos últimos dias, com as demissões do Presidente da ARS e da Vogal da ARS, e com as informações que vão surgindo a público, desmentidas pelo Governo, mas não há não há fumo sem fogo, indicam no sentido de encerramento de valências nos hospitais que foram objeto de fusão. Mas se dúvidas houvesse sobre isto, e temos por um lado informações contraditórias, por um lado o Governo dizendo que não vai encerrar nenhuma valência, mas depois temos pessoas com responsabilidades a dizerem que exatamente se está a preparar o encerramento de valências, mas se não quisermos entrar no campo da especulação e das hipóteses futuras, podemos olhar o que se passou no passado com a criação do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio. Na altura fundiram-se os hospitais, Lagos e Portimão, e se formos olhar para os textos da altura, diz-se claramente que não vai haver redução de valências, pelo contrário, vai haver reforço, que se pretende melhorar a qualidade de serviço, etc, etc. Portanto, os mesmos argumentos são utilizados agora para a criação do Centro Hospitalar do Algarve. Mas podemos olhar para o que se passou para o Centro Hospitalar Algarvio e ver, do Barlavento Algarvio, e ver o que se passou. O Hospital de Lagos perdeu diversas valências com esta fusão. Posso-vos dizer que o bloco operatório foi encerrado em março de 2004, temporariamente devido a problemas de uma contaminação qualquer, mas depois nunca mais reabriu, nem há qualquer intenção declarada do Ministério de tornar a reabrir o bloco operatório. Os técnicos superiores do Laboratório de Análises de Lagos foram deslocados para Portimão, naquela ótica de racionalização dos serviços, criação de economias de escala, e, portanto, as análises em Lagos passaram a ser apenas um posto de recolha. Recolhem-se os materiais, digamos assim, para as análises, são enviadas para Portimão, onde estão os técnicos e onde são feitas as análises. O Hospital de Lagos, antes dessa fusão, tinha análises, raios-x, eletrocardiogramas, endoscopias e ecografias. Depois da fusão, foi perdendo isto e hoje tem eletrocardiogramas, análise com um posto de recolha, mas não de tratamento, e raios-x, mas sem relatório. Portanto, ficou reduzido a isto. O serviço de urgência básica deixou de realizar análise e raios-x, mesmo estas com posto de recolha e sem relatório, entre a meia-noite e as 8 da manhã, portanto qualquer urgência nessa hora tem que ser enviada para Portimão. O Hospital de Lagos, que chegou a estar anunciado, e a autarquia local fornecia um terreno, tinha um terreno gratuitamente ao Ministério para a construção do hospital, foi sendo adiado e hoje foi metido na gaveta. Em resposta a uma pergunta do grupo parlamentar do PCP, o Governo disse que, face à circunstância atual, portanto, não estava prevista a construção, não era uma prioridade a construção do Hospital de Lagos. Ou seja, num passado recente, a fusão de dois hospitais algarvios, Lagos e Portimão, no único centro hospitalar, resultou na redução de serviços e valências do hospital mais pequeno, que era o Hospital de Lago, que gradualmente se vai tornando quase num grande centro de saúde em vez de ser um hospital. E há um receio fundado, e não é só do PCP, é de outras forças políticas, é também de profissionais de saúde, de autarcas, que esta criação do Centro Hospitalar do Algarve vai seguir o mesmo percurso e leva à redução de valências e serviços, principalmente nos hospitais mais pequenos, como é o Hospital de Lagos ou ainda o Hospital de Portimão. Surgiram também notícias que o Governo desmente, mas que seria preparação o encerramento do Hospital de Lagos, algo que foi objeto de uma moção pelas câmaras municipais das Terras do Infante, portanto, Algesur, Vila do Bispo e Lagos, contestando esta intenção e solicitando, é um reforço das valências neste hospital. Relativamente, há outro aspecto que também é importante frisar aqui, que é a carência de médicos.
Eu pedi a ser deputado para poder acelerar um bocado.
Estou quase a terminar, Sr. Presidente, não demoro mais.
É que temos outra resolução ainda.
Carências de recursos humanos, aliás, quando tivemos aqui a audição do Sr. Presidente da RS, isso foi ilustrado, até nos deu uma tabela, e isso pode acentuar-se com esta fusão dos hospitais. Isto porque os hospitais, repito, estão a 70, 80 quilómetros um do outro e a intenção declarada do Ministério, confirmada, é que os profissionais de saúde possam prestar serviço em qualquer um dos três hospitais. Portanto, de manhã podem estar no serviço de urgência de Faro e depois ir dar consultas à tarde para Portimão e no dia seguinte ter que fazer alguma coisa em Lagos. Isto é um, tendo em conta a distância que se encontra os hospitais, isto é um fator desmobilizador para os profissionais de saúde concorrerem ao Centro Hospitalar do Algarve. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de saúde não vão querer estar colocados num hospital onde podem ter prestar serviço a 70, 90 quilómetros de distância em diferentes dias da semana, ou de manhã e de tarde. Isto vai acentuar dramaticamente, e é esta a opinião dos profissionais de saúde. Posso-vos dizer que reuni com a direção do Centro Hospitalar de Barlavento Algarvio e eles transmitiram-me exatamente esta preocupação. Têm dificuldade em atrair médicos e agora com esta situação a dificuldade tornou-se muito maior. Esta falta de médicos, de enfermeiros, técnicos de saúde, tem-se refletido e no projeto de resolução não vou...
Deputado, eu podia...
Estou quase a terminar, Sr. Presidente. Não vou descrever isto em detalhe, mas poderão encontrar na página 5 do projeto de resolução dados oficiais, que o PCP teve anexo, sobre a redução nos diferentes serviços, quer de consultas externas, quer de atividades cirúrgicas, com números impressionantes de quedas que, em alguns casos, ultrapassam os 50%. E, portanto, nós entendemos que esta fusão dos interesses do Algarve e dos Algarvios, e, portanto, propomos aqui que se revogue esta decisão de fundir os hospitais do Algarve, Lagos, Faros e Portimão num único centro hospitalar e que, em alternativa, se aprofunde, se inicie um processo de discussão que envolva os profissionais de saúde, os autarcas, a população, no sentido de melhorar os cuidados de saúde no Algarve.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia sugerir à Comissão, porque o ponto 8 tem a ver com o mesmo tema, a da deputada Helena Pinto fazia a apresentação e faríamos a discussão em conjunto, porque o tema é o mesmo. Senhora deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Eu serei breve, aliás, porque também penso que não vou repetir algumas das questões que já aqui foram enunciadas e bem pelo Sr. Deputado Paulo Sá. Gostava de fazer duas considerações que penso que são preocupantes no panorama da rede hospitalar no nosso país e, eventualmente, será um tema ao qual, penso eu, esta Comissão deve voltar na próxima sessão legislativa com alguma pertinência, mas também com alguma profundidade. Todos sabemos que saiu mais um despacho do Ministério da Saúde, onde formou um novo grupo de trabalho que deverá elaborar um novo relatório sobre a reorganização da rede hospitalar, embora o relatório que existe é relativamente recente, e tudo indica que vão existir por todo o país alterações significativas na rede hospitalar e que poderá levar ao encerramento de vários hospitais. Sabemos também, senhoras e senhores deputados, que nenhuma destas medidas será tomada antes das próximas eleições autárquicas. Será tudo depois das eleições autárquicas, o que é absolutamente lamentável, porque sabemos precisamente quais são as posições dos autarcas de norte a sul do país sobre esta matéria. Portanto, todo este assunto é empurrado para a frente e, até agora, quer o Governo, quer as administrações hospitalares, vão dizer que está tudo bem e que não há nada. Bom, cá estaremos todos, espero eu, visto que a legislatura não foi interrompida, cá estaremos todos para avaliar de quanto vale a palavra e daquilo que será feito até ao final do ano nesta matéria. Gostava muito de deixar com algum ênfase este registro, porque penso que aquilo que se aproxima não é nada positivo em termos do acesso dos cidadãos e das cidadãs aos serviços de saúde. Em relação a este caso concreto do Centro Hospitalar do Algarve, penso que é já um exemplo que nós poderemos verificar as diferenças entre aquilo que se diz e aquilo que se faz e qual é a realidade que as pessoas têm pela frente. Nós tivemos aqui na Comissão, aliás, a pedido do Bloco de Esquerda, muito recentemente, o Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve. Nessa audição, ouvimos que não iria haver problema nenhum, que nada iria fechar, bem pelo contrário, não é? Que até havia reforço, deu-nos conta de um problema evidente, que era a questão da falta de médicos e até da falta de incentivos para recrutar os médicos, lembram-me que essa foi a questão, mas que iria ficar tudo bem e não haveria problema nenhum. Acontece que isso, de facto, não corresponde à realidade. Aliás, nós, na altura, também levantámos o problema, não só dos hospitais, como também o problema de ter, na prática, deixou-se cair a criação de mais unidades locais de saúde, que também seriam importantes em termos da rede, toda a rede de cuidados de saúde no Algarve. E pronto, e aquilo que temos neste momento em cima da mesa é exatamente a possibilidade do encerramento do Hospital de Lagos. Percebemos que, antes que tal aconteça, existe, e aliás no resto do país está a acontecer a mesma situação, é que os hospitais vão sendo esvaziados a pouco e pouco. Vai-se esta valência agora, vai-se aquela valência depois, vai-se outra valência. Em algumas situações só se deixa as valências que eventualmente são apetitosas para os privados. Há muitos exemplos desses. A senhora deputada Teresa Queiroz já está aqui contra aquilo que eu vou dizer. Mas, infelizmente, e digo isto... Eu, claro, esboço à vontade. A interação é muito positiva. Infelizmente, nós estaremos cá para ver que nós, infelizmente, temos razão. Temos razão. Há vários exemplos dessa situação. Por isso mesmo, e com isto vou já direta ao final, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda também apresenta este projeto de resolução no sentido de que se trave este processo e de que a suspensão do processo de reorganização hospitalar do Algarve seja suspensa e se possa fazer, reforçar, sim, os serviços de saúde, aliás, numa região como é o Algarve, com as características especiais, todas elas, já falei aqui no passado disso, não vou repetir, quer em termos da mobilidade, quer em termos da sazonalidade da população que tem no verão, etc. Pronto, Senhora Presidente, fica aqui feita a apresentação.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Aproveito para dar os bons dias aos seus deputados. Então vamos agora abrir a discussão dos dois projetos de resolução. Já tenho inscrito o Sr. Deputado Miguel Freitas, pelo PS, faz favor.
Muito obrigado. Esta foi uma matéria que já foi discutida nesta comissão. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Presidente da ARS nesta comissão. E, portanto, a oportunidade destes dois projetos de resolução ganhou alguma atualidade a partir do momento em que há um elemento novo. E esse elemento novo é a demissão do Sr. Presidente da ARS do Algarve e da vogal que o acompanhou durante todo este processo. Porquê é que isto é importante? Porque o Sr. Presidente da ARS foi quem concebeu este modelo. Foi quem o defendeu e, portanto, aquilo que damos nota é das notícias que surgiram na sequência dessa demissão que o Sr. Presidente da ARS teria pedido essa demissão porque a solução que teria encontrado para a agregação dos dois fusão dos dois hospitais do Algarve afinal não corresponderia àquilo que era o modelo que ele teria defendido e portanto aquilo que é preciso é, primeiro, clarificar as razões da demissão do Sr. Presidente da ARS. Em segundo lugar, há um outro elemento novo, desde essa reunião da comissão. É que o PS apresentou um requerimento solicitando duas coisas. Primeiro, o estudo que levou à decisão da criação do Centro Hospitalar do Algarve, e também o relatório de discussão de 2012 nos dois hospitais do Algarve. Ora bem, dois meses depois, o PS está sem resposta. O requerimento não teve resposta por parte do Sr. Ministro da Saúde. E, portanto, nós, como disse, aliás, nessa primeira reunião e nessa comissão que tivemos, o PS não tem, à partida, nada contra modelos de gestão que permitam melhorar a eficiência da forma como funcionam os hospitais e os serviços de saúde. Agora, temos preocupações relativamente à situação do Algarve e àquilo que foi este processo, que foi um processo que não foi discutido com os profissionais de saúde, que não foi discutido com os autarcas da região e que surgiu imposto de cima para baixo e, neste momento, não há nenhuma garantia dada pelo Ministro da Saúde de que não haverá encerramento de serviços no Algarve e que não haverá despedimentos a nenhum dos dois hospitais. E, portanto, aquilo que nós esperamos são essas garantias e, portanto, aquilo que temos a dizer relativamente aos dois projetos de resolução apresentados é que as preocupações que ambos manifestam são preocupações que nós partilhamos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Cordeiro, faz favor. Elsa Cordeiro, desculpe.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, desde já dizer que o Partido Social Democrata não acompanha nenhum destes projetos de resolução apresentados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Como devem compreender, nós também acreditamos que não haverá encerramento de serviços e muito menos despedimentos, uma vez que foi aqui constatado pelo senhor, à altura, o senhor presidente da ARS Algarve, de que, havendo carências, muito dificilmente teremos origem a que haja despedimentos. Acreditamos, sim, que haja um reforço, acreditamos, e como foi dito aqui no dia 15 de maio pelo senhor presidente, que, no caso, e ele deu um exemplo claro na questão dos pediatras, que havia uma grande carência de pediatras no Hospital Central do Barlavento, Algarvio, e havia pediatras, se a memória não me falha, eram 22 pediatras no Hospital de Faro e 5 pediatras, e muitos deles tinham mais de 55 anos e que não poderiam fazer as urgências, e dessa forma poderíamos trocar com eles. Mas, como a gente ouviu na exposição do senhor deputado Paulo Sá, são contra tanto a deslocação de médicos como que se dê a criação do Centro Hospitalar do Algarve. Também dizer que a nova administração do Centro Hospitalar do Algarve tomou posse esta segunda-feira, para ficar aqui claro, mas há duas situações que eu também queria dizer. O Algarve é uma região diferente das outras regiões do país. O Algarve é uma região que tem uma população presente muito diferente da sua população residente. E isso é um fator que nós também devemos ter a levar em conta, porque é uma região extremamente sazonal, por ser turística, e o que faz que todos os serviços de saúde estejam sempre em subcarga. E depois, como todos os senhores deputados também conhecem, já vários concursos para colocação de médicos foram abertos, por isso há da parte do Ministério da Saúde essa abertura para que haja concursos para médicos na região do Algarve, só que esses concursos têm ficado completamente desertos. Por isso, não sei, pergunte aos médicos. As pessoas, a região do Algarve é mais, como eu disse, é uma região turística, se calhar as pessoas vêm mais para uma região de passar férias do que para trabalhar. Por isso é o que eu queria dizer, é que esta decisão de criação do Centro Hospitalar do Algarve trará uma maior qualidade a nível de gestão e organização e mesmo clínica, e esperamos que com isso se consiga haver um reforço nos serviços e consiga resolver os grandes problemas e não meter num projeto de resolução, como o PCP colocou, meteu tudo no mesmo saco, todos os problemas que eu, como deputada eleita pela região do Algarve, tenho consciência, sabemos das dificuldades que existem na nossa região e que estamos a acompanhar, e esperamos que brevemente essas carências, tanto a nível médico como a nível de enfermeiros, se resolvam o mais depressa possível.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Deputado Paulo Sá e à Sra. Deputada Helena Pinto a apresentação deste problema, que obviamente deve preocupar e nos deve preocupar a todos. Estou completamente de acordo que este tipo de situações deve ser acompanhada.
Só um momento, Sr. Deputado, Sr. Deputado da Conceição Bessa Rodo, mais baixinho.
E muito mais por nós, Assembleia da República e Comissão de Saúde, na medida em que se trata de reestruturações de dificuldades acrescidas que, enfim, poderia dar-vos o exemplo da minha cidade, Coimbra, passou também por um projeto e está a passar ainda por um projeto de ligação de 5 hospitais, no caso, o que tem sido realmente complicado. Mas, no entanto, as coisas vão-se fazendo e sinceramente era a melhor questão que eu vos poderia deixar, é que a fusão, apesar de tudo, foi tranquila e simultaneamente há hoje maior grau de eficiência a nível de vários dos departamentos existentes. E eu dizer isto de que o centro hospitalar do Parlamento Algarvio, o Hospital de Faro, estarem realmente separados por 80 km, não me parece uma distância tão grande assim. Mas, enfim, 80 km. Mas também dizer-vos que parece estar certo e sabido que não haverá encerramento de nenhuma das valências existentes. E compreenderão, senhora e senhor deputado, que um hospital pode ter todas as valências num só local, isto é impossível praticamente com a evolução da medicina hoje que cada hospital em Portugal tenha todas as valências. Portanto, se as pudermos espalhar devidamente ponderada e ponderadamente, não só atraímos profissionais que normalmente, eu vou-lhe dar um exemplo, endocrinologia, tem muito poucos doentes, só em hospital de dia praticamente não tem internamento. Você desmotiva os profissionais se realmente os puser à frente de um serviço que praticamente não tem procura e por isso não vão para lá. Não vão para lá até por causa disso, porque não há procura. Portanto, se estiverem centrados num só centro, a endocrinologia se calhar passará a ter doentes que vale a pena ter os seus profissionais. E falei-vos isto, mas poderá haver outros. Portanto, a fragmentação não significa falta de qualidade, antes pelo contrário, pode exatamente trazer um acrescento de qualidade. Portanto, evitar a duplicação. Obviamente estão todos de acordo, quer dizer, haver dois serviços separados por 80 km, altamente sofisticados, com a dificuldade inerente, sabem tão bem como eu, que os custos para montar hoje um serviço de qualidade, por exemplo, de oftalmologia, estão-me a lembrar, ou de otorrinolaringologia, o número de aparelhos e de dinheiro é de tal modo vasto que não se justifica que a 80 km haja dois serviços distintos, que têm que, obviamente, como profissionais que nós somos, nós gostamos de ter o melhor no nosso hospital. E, portanto, muitas vezes desmotivamos-nos se não temos naquele hospital o melhor que há de tecnologia. Portanto, para haver o melhor que há de tecnologia, tem que estar concentrados estes serviços, de maneira a que realmente os profissionais possam ser atraídos por isso mesmo. Obviamente que vamos aumentar a capacidade instalada. Não tenho a mínima dúvida disto. Antes, pelo contrário, a ideia que têm de que estas fusões retiram capacidade instalada, não, é exatamente o contrário. Porque ao criar as sinergias, obviamente que estas sinergias, quando bem feitas, e aqui uma ideia que eu não vi aqui fixada ou dita por nenhum dos senhores e senhoras deputadas que falou antes de mim, a ARS liberou constituir um grupo de trabalho esse formado por profissionais de ambos os hospitais, que vai tentar, enfim, encontrar soluções o mais abrangentes possível para que seja possível continuarmos a ter um serviço de qualidade. E, portanto, a existência de uma única unidade empregadora é também para mim uma vantagem, porque realmente, obviamente, que saberá melhor do que ninguém onde é que há necessidade de profissionais e atraí-los exatamente de forma mais veemente para poderem ocupar esses espaços. Em resumo, compreendendo perfeitamente a preocupação do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, penso que não terão necessariamente de se arrepender desta fusão e seguramente que dentro de dois anos, ou um ano ou dois anos, a população algarvia estará mais bem servida, sob o ponto de vista de saúde, com esta fusão. Muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que terminamos. Faz favor, Sr. Deputado, com os autores, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas em jeito de resumo, não foram apresentados aqui pelos partidos que se opõem ao nosso projeto argumentos e nem foram refutados os argumentos que aqui apresentamos. O Sr. Deputado Sérgio Paulipa fala na fusão de 5 hospitais em Coimbra. Presumo que estarão a poucos quilómetros uns dos outros. Agora, penso que é médico e terá essa experiência. E se fosse uma fusão dos hospitais de Coimbra com os hospitais de Santarém? Não são 80 quilómetros, de Santarém a Coimbra? Então, se fosse com Leiria? Ou com Aveiro? Aí já se calhar seria diferente. Se calhar já seria diferente.
Agora eles têm A1 para fazer.
que aos senhores deputados, eu não quero interferir, que mas senhor, é diálogo que convém não abusar.
O que o senhor está a referir é da fusão de 5 hospitais que estarão no raio de poucos quilómetros dos outros. Aqui está-se a falar de fusões de hospitais que distam 80 quilómetros. E um dos elementos principais, e foi focado aqui até pela senhora deputada Elsa Cordeiro, relativamente à dificuldade que se tem registrado no Algarve na contratação de profissionais. E diz a senhora deputada, porquê? Informe-se. Eu fiz o trabalhinho de casa, eu fui reunir com a direção, com a comissão do Conselho Diretivo do Centro Hospitalar do Parlamento de Algarvio. Exatamente colocar esta questão. Porque é que têm dificuldade em atrair pessoas e como é que esta fusão irá influenciar isto? E o que me disseram lá claramente, e é facilmente compreensível, é que esta dificuldade de atração de profissionais para o Algarve vai piorar, porque neste momento eles sabem, se forem contratados para lá, poderão exercer serviço, quer num hospital, quer noutro, Lagos, Faro ou Portimão. E, portanto, a intenção declarada, no tal sentido de racionalização de recursos, é que, por exemplo, um médico, um especialista numa área, possa fazer um serviço em Faro de manhã, ou no dia seguinte, ou neste dia à tarde, estar em Lagos ou em Portimão. É isto que é dito claramente nos estudos que são apresentados para a fusão deste hospital, no sentido de racionalização. E isto é um elemento de e isso está escrito, se a deputada Elsa Cordeiro tiver dúvidas, eu ponho-lhe à frente dos olhos o que está escrito nesses relatórios. Muito bem. Não, os relatórios são oficiais, são do Governo. E, portanto, a senhora deputada verá lá que está isto, que o objetivo é que os profissionais de saúde possam prestar serviço nos 3 hospitais, no sentido de racionalizar o serviço. E diz-se mais que não serão as populações a terem que se deslocar aos hospitais, são os profissionais que terão que se deslocar nos 3 hospitais. E isto é um elemento, de acordo com os médicos da região e, em particular, com a direção do Centro Hospitalar do Parlamento de Algarvio, um elemento desmobilizador para a atração de profissionais. Nenhum médico quererá concorrer ao Algarve, sabendo que pode estar num dia em Faro e no dia seguinte em Portimão, para depois voltar a Faro e andar de um sítio para o outro. E, portanto, se esta dificuldade existe, há uma falta tremenda de profissionais de saúde, esta política só irá agravar. A senhora deputada e a senhora deputada Sérgio Políba também não desmentiram nenhum dos números que aqui foi apresentado no nosso projeto de resolução relativamente à quebra dos serviços dos hospitais em 2012. Apresentamos aqui um conjunto de elementos, na página 5 já o referi, números oficiais que mostram as quebras na cirurgia e nas consultas nos 2 hospitais de 2011 para 2012. Números assustadores. E esta situação traduz-se numa degradação da qualidade dos serviços. Portanto, essa situação só irá agravar-se, deputado, porque haverá dificuldade de atrair profissionais, essa dificuldade vai se traduzir em maior dificuldade de prestação de serviços e isso vai se agravar. Bem, de qualquer maneira, há aqui uma declaração que foi feita por parte dos partidos da maioria, que há convicção profunda que desta fusão não resultará encerramentos de serviços e de valências em nenhum dos hospitais. Registamos isso e estaremos atentos e se, por hipótese, algum serviço for encerrado, alguma valência for encerrada, cá estaremos para denunciar isso e para responsabilizar todos e cada um dos seus deputados da maioria por essa situação criada na região Algarvia.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, é só algumas questões suscitadas pelas intervenções dos senhores deputados. Eu gostaria de, em primeiro lugar, sublinhar uma questão. É as palavras, quer da Sra. Deputada Elsa Cordeiro, quer do Sr. Deputado Serpa Oliva. A Sra. Deputada Elsa Cordeiro diz: acreditamos que não haverá encerramentos. O Sr. Deputado Serpa Oliva diz: certo e sabido que não haverá encerramentos. Eu percebo o cuidado posto nestas duas frases, não são frases absolutamente taxativas, embora a do Sr. Deputado Serpa Oliva vá um bocadinho mais longe, certo e sabido. Bom, certo não é, porque não temos informação. Não, ó Sr. Deputada, por esse caminho nada é certo, então, por amor de Deus, isso não valeria. Sr. Deputada, e contra isso não se faz nada, não é? Contra isso eu terei que lhe dar toda a razão do mundo, nada é certo. Mas nós estamos aqui a fazer uma coisa que é certa, que é a política, certo? Pronto, então vamos lá a isso. E na política o que é que também deve ser certo? Não é? É aquilo que nós afirmamos, não é? Os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. Portanto, não vale a pena responder com generalidades, porque aí, então, de facto, arrumamos a pasta e vamos para casa. Portanto, certo não é, porque não há nada escrito a dizer isso, e sabido muito menos, porque o estudo nem sequer é conhecido, Sr. Deputado, com o devido respeito. É, portanto, não é. Percebe-se que não há dados concretos. E, com todo o respeito ao Sr. Deputado Serpa Oliva, dizer-lhe, quer dizer, que o exemplo de Coimbra não é bom para aqui, na minha modesta opinião. Não é bom para aqui, porque uma coisa é uma cidade, outra coisa é uma região. E esta agravada com as condicionantes da própria região, que já foram aqui faladas e que não vou estar. Mas há mais exemplos para o país. O Sr. Deputado conhece o centro hospitalar do Médio Tejo, que não são 80 quilómetros, são 20 quilómetros, entre cada hospital, e são três. Provavelmente, um dia, quando houver ambiente, calma e ponderação e disponibilidade para assumir as responsabilidades, poderemos discutir abertamente, por exemplo, porque é que se criaram e se construíram três hospitais naquele espaço. É? Exatamente. Mas senhora deputada, percebeu o que eu disse? Quando houver disponibilidade e disponibilidade para assumir as responsabilidades de quem o fez. Ah, pois com certeza. Pois com certeza, não é só dizer assim, ah, aquilo foi um grande erro há 10 anos atrás, mas ninguém quer assumir a responsabilidade. Assim não pode ser. Assim não pode ser. Bom, portanto, e agora hoje temos outro tipo de problemas. Hoje temos problemas muito sérios nisso. Muito sérios sobre essa matéria. Pronto, portanto, não me parece que nada, que não esteja nada concretizado de que maneira é que vão servir. Eu percebo todas as questões que são colocadas em torno dos profissionais, mas não deve ser essa, não pode ser só essa a questão equacionada quando se pensa e se olha para a organização da rede hospitalar. Porque há outros valores que vêm primeiro, Sr. Deputado. Eu percebo que uma determinada especialidade não pode estar em cada esquina, mas não se pode pensar só nisso, porque o serviço público implica que existem outros princípios em que se olha primeiro. Qual é o acesso? Como é que é? E esses, lamentavelmente, eu não vejo os senhores deputados a equacionarem os princípios fundamentais do serviço público de saúde quando se olha para a rede hospitalar. Bom, mas, Sra. Presidente, pelos vistos as posições estão tomadas, mas como eu dizia, e gostaria de terminar com isso, eu penso que tudo o que vem em torno da reorganização da rede hospitalar ao nível do país deveria merecer desta Comissão uma atenção particular na próxima sessão legislativa. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Sr. Deputado Serpa Oliva, ainda quer usar a palavra? Peço que seja breve, por favor.
Só uma questão muito rápida. É que eu comecei exatamente por dizer ao Sr. Deputado Paulo Sérgio, ao Sr. Deputado Helena Pinto, como a Sra. Deputada Helena Pinto acabou de dizer, que estas situações devem merecer a melhor atenção e o maior acompanhamento desta Comissão. Portanto, está, pelo menos, estão a ser, de alguma forma, ingratos para com a maioria, no sentido que nós não estaremos dispostos a que isto seja seguido e acompanhado, etc. Eu parece que não consegui expressar-me bem num aspecto, quer dizer, é que hoje, mais do que nunca, a qualidade deve ser o primeiro motivo de escolha. E para que haja qualidade verdadeiramente é necessário que os serviços estejam concentrados para que se possam criar condições nesses mesmos serviços de... E, portanto, quero o Sr. Deputado Paulo Sá, quero o Sr. Deputado Helena Pinto, não me deixam mentir, que se eventualmente soubessem que o serviço de otorrino do Hospital de Faro era muito melhor que o do Barlavento, se calhar iam ao Hospital de Faro ao serviço de otorrino. E não tinham problema nenhum nisso. E os utentes do Algarve todos vão lá porque têm mais confiança no serviço de ortopedia, por exemplo, e não têm confiança no outro. Portanto, aquilo que eu digo é que o que se devem criar é polos de excelência, e para criar esses polos de excelência podem acreditar que é muito difícil e muito caro. São muitos milhões de milhões. E se nós, e se a senhora deputada ou o senhor deputado me convidarem a mim para ir trabalhar para um hospital com todas as condições, obviamente que eu vou com outra vontade do que se mandarem trabalhar para um hospital que, infelizmente, por falta de meios, não tem metade das necessidades que nós necessitamos. Por isso, a criação de centros com esta dimensão só podem trazer benefícios à população. Isto é a minha convicção íntima, não é uma questão política. Não é uma... O resto será estudado por esta comissão. Não vão tirar-lhe, com certeza. Não.
Sr. Deputado, muito obrigada. Mais uma, faz favor, peço que seja breve também.
Ao
ao Sr. Deputado Serpa Oliva, o argumento é interessante, mas é aplicado a qualquer escala. Por exemplo, podia ser aplicado à escala do país ou à escala da Europa. E eu pergunto-lhe qual é o limite. Portanto, 20 km é adequado, 80 pelos vistos
também. Deve haver com a acessibilidade.
Se fossem 200 ou 300 já seria. Por exemplo, concentrarmos em Lisboa e no Porto os serviços de excelência e qualidade e as pessoas deslocarem-se para aí. Portanto, a pergunta que eu lhe coloco, o seu argumento é válido, mas é válido em todas as escalas. Qual é a fronteira que o Governo põe? 80 km já compreendemos que o Sr. Deputado considera aceitável. 200, 150, 300, qual é o limite?
Obrigada, Sr. Deputado. Então, Sr. Deputado Manuel Pizarro também. Srs. Deputados, vamos terminar esta discussão. Srs. Deputados, se quiserem ficar a dialogar, eu saio e a reunião continua. Faz favor do Sr. Deputado Manuel Pizarro para dar a sua opinião. Sra. Deputada Helena Pinto, Sra. Deputada Teresa Queiro, conversem um bocadinho mais baixo só para não prejudicar quem quer usar da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apenas para dizer o seguinte, eu considero que este é um tema delicado, mas verdadeiramente a única coisa que eu lamento não é sequer a decisão de se fazer ou deixar de fazer o centro. O que eu lamento é que não haja um documento técnico de suporte, nem para isto nem para nada. Isso verdadeiramente é o que me perturba. Porque a decisão pode estar certa, pode estar errada, e é fácil arranjar argumentos a favor da decisão e arranjar argumentos contra a decisão. O que me profundamente perturba é que todas as decisões em matéria de reorganização dos serviços sejam assumidas sem haver um documento técnico com o qual os técnicos e o Governo se comprometam com os resultados expectáveis. Porque eu diria, isto não é maneira de resolver coisa nenhuma, e até conduzirá, no caso do Algarve, não aconteceu, mas o que aconteceu na maternidade de Alfredo da Costa, com a decisão judicial, acontecerá em todos os casos. Porque a ausência de um documento técnico de suporte, evidentemente, torna inaceitável a opção política que tem que ter um documento técnico de base. E isso a mim parece-me especialmente grave. Em matéria de argumentos, eu acho que se podem usar em todas as direções.
Srs. Deputados, eu pergunto se a discussão destes dois projetos de resolução está feita. Então, vão ser enviados para plenário para votação. Srs. Deputados, pediram que discutíssemos primeiro o ponto 6, visto que a Sra. Deputada... Venha sempre, Sr. Deputado, faz favor. Sra. Deputada Elsa Paes tem dúvidas aqui em relação à redação final e tem que se ausentar para ir para outra comissão. Penso que houve acordo. Portanto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Vamos discutir o ponto 6.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Nada, faz favor.
Deputados, este projeto de resolução já foi discutido em plenário, o PS não inviabilizou. De todo modo, consideramos que os projetos de resolução só fazem sentido se levarem a uma ação governativa em tempo útil. E é nesse sentido que nós gostaríamos de propor, uma vez que as populações... há muito tempo que não vêem cumpridos os seus direitos e o projeto de resolução apresenta, de facto, propostas no sentido de se realizarem estudos científicos, de se quantificar o impacto financeiro para que depois as medidas possam ser aplicadas. Certo, eu só estou a fazer uma ligeira introdução. O que o PS propõe é que o ponto 3 tenha uma redação diferente e que introduza um critério de tempo. Ou seja, propomos que se elaborem, tal como diz a proposta, elaborem critérios rigorosos, justos e equitativos, mas propomos que garantam a sua aplicabilidade no prazo máximo de 12 meses. Portanto, é a nossa sugestão introduzir um critério de tempo. Eu não sei se é regimental,
pois
não
é,
Senhora Presidente.
Sr. Deputado, eu lamento muito, mas não nós é. Estamos em fase de redação final e a proposta que a Sra. Deputada acaba de fazer altera.
Não, só acrescenta.
Pois, mas como sabe, a somar...
Acrescenta só uma frase.
Pois,
pois. Que garanta a aplicabilidade...
Nós estamos naquela fase em que estamos nos pontos, nas vírgulas, se me faço entender. É evidente que uma palavra que possa ser alterada, desde que não mude o sentido, nós podemos introduzir. Essa alteração, sinceramente, não já vem fora de tempo.
Pronto, Senhora Presidente,
lamento
eu,
dizer,
eu tentei
lamento
também
dizer que é impossível satisfazer as...
Pus essa dúvida de
claro.
Que estaria para além das questões regimentais, mas ainda assim, porque
claro,
às vezes
fez bem.
As questões regimentais também têm alguma
bem,
flexibilidade.
Não.
Pronto.
É uma questão de princípio do regimento.
Senhora Deputada, ficará em ata.
Bem.
a sua pretensão, como é evidente, o regimento não nos permite fazer essa alteração.
Assim sendo, era no prazo máximo 2 meses. Assim sendo, Sra. Presidente, 12. Assim sendo, Sra. Presidente, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nada tem a acrescentar relativamente, nem a opor, obviamente, relativamente ao projeto de resolução.
Não, o que eu quero pôr à discussão é a votação final, a votação da redação. Penso então que não há, temos que fixar a redação, não há alterações, a única proposta são vírgulas, pelo que eu percebi. Portanto, vou, votamos ou não votamos? Não, é fixar, ninguém se opõe, pois não. Há a proposta de redação que só inclui vírgula. Então está fixada a redação. Nem se vota, pois é, a fixação, mas não pode haver oposição de nenhum grupo parlamentar. Então agora vamos começar. Vá-se embora, pronto, Sra. Deputada, temos muita pena que o Bloco de Esquerda não esteja presente, mas compreendemos. Agora vamos ao início da ordem de trabalhos. Nem há
também. Nada, nada. E as informações? Isto é tudo informação.
Srs. Deputados, então vamos começar pelo ponto 1, visto que houve aqui uma alteração de ordem de trabalhos. Nas informações, eu queria informar os Srs. Deputados que a Sra. Presidente despachou para a nossa Comissão uma proposta de ação de sensibilização sobre um grupo de estudos do cancro da cabeça e do pescoço. E, portanto, eu gostava que as senhoras deputadas, durante as férias, se não for possível já neste momento, pensassem se vamos marcar se vamos constituir um grupo de trabalho. Bem, eu vou passar a palavra à doutora Luísa Veiga Simão, para explicar melhor o que é que a Sra. Presidente pretende neste, que ela estudou este despacho. Faz favor.
Na sequência da audiência que a Presidente fez ao grupo de estudos do cancro da cabeça e pescoço, foi proposta uma ação de sensibilização aqui na Assembleia, alargada a todos os deputados, funcionários, enfim, com o máximo de...
Foi consigo.
Exatamente, para esteve presente. E a Sra. Presidente, portanto, aceita e concorda com a realização da ação de sensibilização e pede que entre a Comissão de Saúde e o Grupo de Estudos seja concertada, portanto, uma data para a sua realização.
Pronto.
Portanto, tem que se, eles, a semana de 23 a 27 é a semana de setembro. É a semana... Pois, mas eles até propunham uma semana antes, mas como ainda não temos o calendário... Vai ser definido hoje pela Conferência de Líderes por causa da campanha eleitoral.
E das... ameaça.
Pois, portanto, temos que aguardar para definir a data, a fixação do calendário de setembro.
Srs. Deputados, estão. 23 a 27.
Era na semana anterior a 23 a 27. 23 a 27 eles vão realizar várias iniciativas. Eles queriam aqui na Assembleia na semana anterior. Mas a semana anterior pode ser a semana em que não há.
Seja como for. Mesmo não havendo semana atividade parlamentar, o espaço está aberto, pode acontecer alguma ação de sensibilização, se calhar não tem a presença de tantos deputados como queriam, mas eu peço que os coordenadores dos grupos parlamentares pensem nisso e me façam chegar alguma informação, se faz favor, sobre esta possível ação de sensibilização do cancro da cabeça e do pescoço. Também a título de informação, eu gostava só de reiterar a minha proposta no sentido de, se os senhores deputados me... Eu acho que já fui mandatada, não foi?
Sim, mas como
agora mas pronto, para confirmar.
Estes projetos de resolução também, tem que se estender estes projetos.
Ou os senhores deputados estão na disposição de fazer outra reunião da comissão, ou não estando nessa disposição, me mandatavam para eu tratar das redações finais da legislação que... Gostava de ouvir todos os grupos parlamentares, na última reunião já falámos nisso, mas agora há mais projetos de resolução. Querem, se quiserem fazer nova reunião da comissão, eu não me importo. Se dispensarem essa reunião, ficaríamos como fizemos o ano passado. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte... Poderemos seguir o método que foi seguido ano passado. Já na anterior reunião de comissão demos total confiança a ser a Presidente para, naturalmente fazendo circular pelos coordenadores, como habitualmente, aprovar e fechar as redações finais. Relativamente aos projetos de resolução, não nos parece neste momento, e até porque o calendário que está definido permite que as comissões reúnam logo nas primeiras semanas de setembro, não nos parece que haja urgência neste momento estar a reunir em agosto para discutir projetos de resolução que não são tão urgentes quanto isso. Desculpe-me a franqueza.
Muito bem. Então está decidido. Vamos então agora à apreciação e votação das atas 102. Da ata 102, penso que já tiveram a oportunidade de ler. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Temos agora a admissão e a distribuição de uma petição cujo objeto é solicita que se faça cumprir a legislação em vigor relativamente ao regime especial de comparticipação de medicamentos aos pensionistas. Esta petição cabe ao PSD. Temos agora no ponto 4 a admissão, depois eu pedia que nos dissessem quem é o relator. Ponto 4, admissão e distribuição da petição pelo Hospital de Águeda e melhor saúde na região. Cabe também ao PSD. Cabe também ao PSD. Temos agora a distribuição agora de um relatório anual sobre acesso aos cuidados de saúde. Cabe ao PS. É um relatório. Eu acho que isto já fica para setembro. Ah, muito bem. Não são relatórios, duas são petições, eu também estranhei. Duas são petições e um é relatório. E na rotação, é assim, não é, doutora Luísa? Pronto. Se não, há aqui o cão, a grelha, podem ver como é que... O relatório do acesso ano passado não é para o tradicionalista? Não faço ideia.
Acho que não.
Mas podemos ver. Se não se importam... Mas eu por acaso não...
Foi o deputado António Serrano que fez.
Então querem trocar? Podem trocar.
Se quiserem ou trocarmos a ordem, posso fazer que
calhar fica. Não, fica uma petição para o PSD.
Fica uma petição, então, se quiserem, se não fica tudo para o PSD, não sei. Pronto, o Hospital de Águeda. Não, a primeira calhava ao PSD.
271 TPS.
Bem, então tem que se alterar aí.
Tem que as duas petições ficam para nós.
Como?
Não. Isto é um rolemã. Não, senão já altera tudo. Não podemos alterar aqui esta ordem. Então fica. Senhores deputados, então fica assim. A primeira petição fica para o PSD. A segunda, que calhava também ao PSD, fica para o PS, que é a de Águeda. O relatório de acesso, que calhava ao PS, fica ao PSD. Porque fizeram sobre o mesmo assunto, isto nós não escolhemos os temas, não é? Mas de facto.
E o relator pronto.
E o relator é, ainda não se sabe.
Sim?
Diga. Pronto, depois indiquem quem é o deputado do relator do relatório e da petição que calha ao PSD.
Não temos por mais.
Pronto. Agora passamos.
Outros assuntos.
Outros assuntos. Eu pergunto aos seus deputados se têm alguma questão a pôr. Temos os relatórios todos, tudo votado, tudo aprovado, atividades. Ai, que comissão tão produtiva, eu até fico espantada.
Eu tenho competição de pendências, estou a aguardar.
Também tenho competição.
Mas eu vou enviar a lista das pendências também.
Senhores deputados, não havendo mais assuntos a tratar, eu penso que dá-se por encerrada esta reunião. Desejo boas férias quando formos. Desejo boas férias. De qualquer modo, ainda cá estamos. Estarei disponível para reunir, se os senhores deputados assim entenderem. Sim, temos reunião segunda-feira, reunião plenária. E depois, pelo que nós sabemos... E terça? Ai, passou para terça.
Não.
Pronto. Então vamos fazer assim. Eu faço as minhas despedidas da comissão, das reuniões da comissão. De qualquer forma, se houver alguma necessidade de reunirmos, ou se tivermos de facto muitas saudades uns dos outros de reunir, ainda podemos reunir até terça. Quarta já não. Bem, também tenham dó, porque nós também precisamos de férias e qualquer dia só vamos de férias mesmo em agosto. Não, não é inconstitucional. A Constituição permite que se possa prorrogar os trabalhos. Inconstitucional não é. Pronto, senhoras e senhores deputados, então, não havendo mais nada, está terminada a reunião.
Olha, agora podias ficar aqui 5 minutos para fechar.